tem caixas de lixo com um circo colorido à volta. Portanto, aquilo que tens que comer, comes, e aquilo que precisas de jogar fora, pões nessas caixas do lixo. E quando nós vemos estes jovens com aquelas camisetas verdes apanhar o lixo que está no chão, na verdade eles têm um objetivo de nos mostrar como fazer as coisas. Vamos mostrar que nós somos filhos da África do Sul, que nós podemos manter o lugar limpos, podemos ser obedientes e que nós estejamos no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Nós somos filhos de Deus, nós não somos animais. O Senhor criou-nos na sua imagem. Horas para irmos rapidamente ao supermercado é às 14h30. Podem ir rapidamente, depois voltar. Assim, de manhã. A pessoa pode ir de manhã também às lojas, mas não podem ir depois das 14h30. Vamos continuar a anunciar as coisas, vamos continuar com aquilo que Deus tem para nós hoje. Nós vamos pedir ao coral de Kwasi Sabantu e depois entregamos o culto para o tio Malume. Saúde-vos, vocês jovens. Como o tio Ngobana diz, um termo é importante. Não é preciso vocês estarem a bater palmas. Nós queremos ensinar aquilo que é importante para vocês, os bons princípios de educação. Nós queremos que o vosso futuro seja brilhante, e isso só vai acontecer se vocês seguirem os conselhos que nós vos damos para andar no caminho de Deus. Então, tudo correrá bem com vocês se vocês forem obedientes e respeitarem as pessoas. Nós estamos muito felizes que vocês podem estar conosco, e nós estamos agradecidos que vocês estão aqui quando vocês chegaram. Que quando vocês voltarem para casa haja uma diferença nas vossas vidas, e as pessoas que se encontram com vocês vão perguntar: onde é que vocês voltaram? Vocês vieram tão transformados. Essa é a nossa oração. É a nossa oração também que vocês tenham um encontro com o Senhor Jesus, e que Ele possa entrar no vosso coração. E quando Jesus entrar no vosso coração, vocês ficarão surpreendidos com aquilo que Deus irá fazer. O tema desta conferência para esta semana é: o que é que sai de vocês? Que é uma... Este trabalho começou a base desta missão. O que é que sai do teu coração? O que é que flui do teu coração? É por isso que eu gostava que de lermos, que tocou no coração do pastor Stigan e aqueles que estavam com ele. E durante o culto também vamos ouvir o pastor Elder Stigan quando ele falar. E vai ser maravilhoso quando vocês ouvem a sua voz e prestam atenção àquilo que ele vai falar conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, Criador de todos os homens na terra e no céu, nós pedimos, Senhor, nós suplicamos, não porque nós merecemos, mas porque Tu morreste em nosso lugar. Nós pedimos, Senhor, que Tu estejas no nosso meio e que trabalhes de uma maneira que não pode ser descrita. Senhor, Tu viestes para mudar as nossas vidas, transformá-las da escuridão para a luz, da morte para a vida. E então, Senhor, nós pedimos, por favor, Senhor, que a Tua luz brilhe dentro dos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que esta palavra que for ser falada esta noite, que essa possa estar connosco pelo Teu Espírito Santo, que possa se tornar viva como a Tua Palavra viva, a Tua Palavra Santa. Transforme em vida dentro do nosso coração. Nós pedimos todas estas coisas, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que, acima de todo nome. Amém. Jovens, eu muitas vezes fico maravilhado com as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu estava a crescer, eu não conseguia falar. Eu era diferente daquilo que sou hoje. E é isso que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu nunca um dia eu sonhei que podia estar num lugar como este. Mas aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, pode fazer também para vocês. Vamos ler do João 7. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: e se alguém tem sede, que venha a mim e que beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, diz, rios de água viva correrão do seu ventre. São palavras maravilhosas. Quando ele falava, ninguém pode viver sem água. Nós podemos viver sem comida, mas sem água morremos se não bebemos água. O Senhor Jesus diz: se vocês creem em mim, como diz a Bíblia, essas torrentes de água verão brotar do íntimo do seu coração. Em 1966, o pastor Arla Shigan estava reunido com outros jovens, com outros obreiros. E quando eles disseram: vamos ler esta passagem, quando naquela celebração entre os judeus, na celebração da Páscoa, e esta porção tem uma história, não é? Esta passagem é uma passagem muito preciosa. Vocês não podem tomar essa passagem de uma maneira leviana, de uma maneira leve. E quando o pastor se encontrou com os outros obreiros, ele perguntou: será que estes rios, essas torrentes de água viva fluam? Será que elas correm do nosso ventre? Então ele pergunta essa pergunta para nós também. Estas águas vivas é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra viva. É o que Deus está-vos a dar, água viva. Esta água viva vem porque a palavra do Senhor Jesus é viva e são como mananciais de água viva quando nós a lemos. E por isso é muito importante que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus esteja perto de vocês, para que vocês possam receber vida. Durante aqueles dias, o Senhor perguntou esta pergunta: será que esta água viva está a correr do meu ventre? E o reverendo Stigan compartilhou conosco. Ele perguntou como é que a água viva de Deus pode fluir através de nós se nós temos coisas sujas e coisas que estão a impedir que a água passe. Jovens, nós precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas, porque o mundo onde nós estamos a viver é tão malvado, e é como se fosse uma pessoa que vomita e está a cheirar mal. O continente da África precisa do Senhor Jesus mais do que outras pessoas, porque quando vocês deixam que o Senhor Jesus entre no nosso coração, então Ele vai revelar para nós coisas que nós não entendemos e não percebemos. O facto que o Senhor começou este trabalho, este grande trabalho, aqui no sul da África, entre os Zulus, Deus tinha um objetivo. Durante 1966, os outros cooperadores, obreiros, e eles perguntaram como é que esta água viva pode sair do coração, se há coisas que estão ainda escondidas, pecados que estão nos nossos corações. É a mesma coisa. Quando uma rã entra dentro de um tubo para tirar a água, como é que vai a água passar se tem esse a rã que está a obstruir o tubo? Então, os filhos do Senhor, eles se humilharam e deixaram que o Senhor trabalhasse no seu coração. Houve um dia que o Senhor Jesus veio a um lugar onde havia um poço. E quando eu estava era perto de Samaria, onde havia está descrito em João 4, e então ele começou a falar com a mulher: não ouçam a palavra do Satanás que diz que pessoas de raças diferentes ou cores diferentes não podem comunicar uma com as outras. Eu estou a mostrar a página, vocês entendem? Jovens, se vocês tomarem a vossa Bíblia e vocês olharem, esta palavra, a página é em branco e está escrita com tinta preta, com tinta negra. Isto é muito importante a entendermos. Nós precisamos uns dos outros, brancos e com negro. Vocês não podem escrever preto na página preta e, ou escrever branco numa página branca. É por isso que o diabo vem para nós, para confundir e trazer separação entre duas raças. Se vocês combinarem estas duas cores, o diabo sabe que vocês não podem destruir o que vai sair daqui, porque o Senhor é capaz de trabalhar quando tanto os africanos como os malungos estão juntos. Ali, junto ao poço de Samaria, é uma história grande, mas o Senhor disse para esta mulher, e Jesus disse para esta mulher, podes me dar água para eu beber? E quando o Senhor, quando estava a falar para esta mulher, ele disse, lá no fim, então ela perguntou, se tu soubesses quem era a pessoa que estava a pedir-te água, tu ias pedir-te e eu dar-te a água viva. E a mulher respondeu, dá-me essa água viva. O Senhor Jesus nunca deu uma resposta, uma resposta direita, mas ele chamou, disse a ela, chama lá o teu marido. Ele sabia onde estava o problema e a mulher respondeu, não, eu não tenho marido. E o Senhor respondeu, já tiveste cinco, e é verdade. E ele, esta pessoa que estás a viver, tu não estás casada com ele. Então o Senhor Jesus esclareceu as coisas. Não estou a falar de água comum, estou a falar de uma água espiritual que entra no teu coração e vai mudar, vai mudar o teu coração. Mas para isso tu tens de separar de todas as coisas, de escuridão na tua vida. Muitos estão encarcerados ou apanhados por esta onda de imoralidade que tem no mundo. Muitos, muitos. O Senhor está-vos a dar uma lição e ele quer, o Senhor está-vos a dizer, separei-vos desta da vida que estás a viver, que é errada, criei-te para um outro tipo de vida, não a vida que estás a levar. E aqui na missão nós plantamos peras, abacate. E vocês sabem o que é que acontece com uma árvore quando está a crescer, que ainda é pequena? Ela, enquanto está a crescer, não traz fruto. É bem conhecido que, portanto, não vamos apanhar bons frutos para uma pequena árvore, tem que ser uma grande árvore. Portanto, aquela árvore precisa ficar forte, as raízes precisam de crescer, de maneira que a qualidade do fruto daquela árvore seja a melhor qualidade. O Senhor nunca nos criou como jovens para trazer bebés, enquanto nós ainda somos jovens. Não, a qualidade da pessoa não é o melhor. Não é esse o plano de Deus. Nós podemos ver. Nós podemos ver quando nós estamos com as árvores ou até outro tipo de plantas. Enquanto se as plantas não podem dar um bom fruto enquanto estão a crescer, da mesma maneira nós, como seres humanos, nós só criamos perigos quando trazemos, nós ainda somos pequenos e nós não vivemos uma vida pura. O fruto da nossa vida não é um fruto bom. Mas o mundo vamos dar educação sexual e que vocês têm que experimentar e então vocês quando fazem isso vocês estão a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Será que vocês estão a perceber? Eu posso vos assegurar, jovens, se vocês se mantiverem puros, como uma vida pura, mas aí vocês vão ter fruto e a água será água viva, mas se vocês tiverem a viver uma vida impura, uma vida em pecado, vão trazer frutos que não traz glória a Deus. E a palavra de Deus diz, se tens sede, vem e bebe da água, a água pura. Infelizmente as pessoas, eu não sei quanto, qual é a percentagem completa de fluidos, mas é quase 100%. Por isso nós somos criados para termos sede. E esta sede, tanto para a nossa vida fisiológica como espiritual, aquilo que nós escolhemos é aquilo que vai acontecer na nossa vida. E o diabo sabe. E é por isso que o diabo te dá pornografia na televisão, nos telemóveis. Enche o vosso coração com essas coisas e sabe, porque ele sabe que isso entra no vosso coração e destrói a vossa vida, a vida espiritual e fisicamente. O Senhor diz, se tu vieres para mim, se tu estás e teres sede, e eu acredito que é o motivo por que vocês estão aqui, porque tu tens sede, tu queres receber alguma coisa de Deus. E o Senhor Jesus diz, vem, ouçam quando eu falo com vocês, sede obediente quando eu falo com vocês. E vou-vos garantir que se vocês fizerem isso, alguma coisa vai acontecer na vossa vida. Mas se vocês enchem a vossa vida com maldade, vocês vão descobrir que a vossa vida fica cada vez pior e vocês vão ser extremamente maus. Antes de continuarmos, eu gostava só de apresentar um vídeo onde o pastor Stegen, a história de um jovem, ele fala sobre a vida, um jovem que abriu o coração para as coisas certas, porque ele tinha sede. E eu queria que vocês prestassem atenção a este episódio. Talvez vocês possam tomar parte deste episódio. Então, vou pedir para tocar aquele videoclip. Não há muitos anos atrás, uma pessoa morreu nos Estados Unidos da América. Ele morreu com uma pessoa com cabelo branco. Não foi assim há muitos anos atrás. Esta pessoa chamava-se William Colgate. Vocês já ouviram a pasta dentífrica chamada Colgate? Onde é que vocês já ouviram falar? É pasta dentífrica. Yeah, vocês estão certos. Ele fundou a companhia que produzia esta pasta dentífrica chamada Colgate. Eles não produziam só esse produto, mais de 1000 outros diferentes produtos. Este jovem, inicialmente, tinha uma mãe que era fraca o pai dele morreu quando ele tinha 14 anos de idade. Quando o pai morreu e a mãe passaram um grande sofrimento. Apesar de eles viverem nos Estados Unidos, eles passavam por grande dificuldade, passavam fome. Muitas vezes iam dormir à noite sem terem comida, jantado. E as roupas deles ficaram a ficar velhos, e tipo farrapo. Então, William, ou Guilherme em português, quando tinha 14 anos. E então ele deixou a escola depois do pai ter morrido com 14 anos. E ele disse: mãe, porque tu estás tão fraco, podes trabalhar. Eu quero, vou procurar um trabalho para ver se posso encontrar, adquirir algum dinheiro para podermos sobreviver. A mãe do William era cristã. E ela ensinou o filho a orar antes de ir dormir e de manhã quando se levantava. E para ele trazer todas as suas necessidades para Jesus. Então, William foi à procura de trabalho. E ele batia à porta de companhias à procura de trabalho. Mas quando as pessoas olhavam para ele e faziam uma entrevista, as pessoas não eram muito impressionadas porque tinha roupa muito pobre e ele estava magrinho e com bom, mau aspecto. Eu não sei se há aqui jovens entre nós que experimentaram passar experiências difíceis, de fome, inclusive, de pobreza. Então, William e a mãe tinham falta de comida e de roupa. E todos os dias ela estava à procura de trabalho, mas regressava a casa sem conseguir nenhum trabalho. E aí ele chegava a casa e chorando dizia: mãe, eu não consegui arranjar trabalho, mas eu vou continuar a perseverar até encontrar trabalho. Durante muitas semanas ele continuava e ele quase que foi a todas as lojas, empresas da cidade onde ele vivia. E finalmente estava em frente a uma fábrica que fazia sabonetes, que fabricava sabão. E ele entrou e ele ia entrar com a ideia: eu sou tão fraco e tão fraco, se calhar. Mas quando ele estava para bater, ele teve um pensamento. E antes de bater à porta, ele teve uma ideia. Vou procurar um lugar onde eu possa orar. Então ele foi para trás, onde estavam os caminhões a carregar com os produtos que eram exportados ou levados. Então encontrou um muro quebrado. Então, ele ajoelhou-se atrás deste muro e o coração dele estava quebrantado. E ele chorou e ele disse: ó Senhor Jesus, eu estou cansado, não tenho mais, porque eu não consigo encontrar nenhum lugar. Quantas empresas, quantas fábricas, eu não consigo mais. Mas Senhor Jesus, eu gostava de fazer uma aliança contigo, Senhor. Eu vou bater nesta porta que vende o sabão. Se eu conseguir este trabalho, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. E eu vou servir-te com a minha vida até o fim. E vou viver só para ti o resto da minha vida. E cada vez que eu receber o meu salário, eu darei 10% do meu trabalho. Portanto, se eu ganhar $10, eu vou dar-te um. E se eu ganhar $20, eu vou dar $2 para o trabalho. Se ganhar 40, eu dou 4. E se ganhar $100, eu vou dar $10 para ti. E aquilo era uma oração em segredo e chorando, mas em conversa com o Senhor. Como o Senhor Jesus diz, não oreis para ser visto por os homens. Ele foi, isolou-se num lugar onde não era visto, e foi o que ele fez. Alguém me disse ontem, quando estava no culto, isto aconteceu nestes dias, mas foi. E esta pessoa orou esta oração. Ele fez uma oração porque tinha uma necessidade. Ele orou sozinho, sem ninguém ser visto. E de uma maneira incrível, hoje, tinha sido no dia anterior, ele recebeu uma carta com 400 randos dentro. E ele tinha orado que o teu nome seja glorificado. Eu vou, Senhor, eu vou esquecer as minhas próprias necessidades, e o Senhor passar um dia depois deu-lhe 400 randos. E William Colbert, ele prometeu entregar a sua vida ao Senhor e servi-lo para todo sempre. Prometo que guardarei 10% daquilo que ganho para o teu trabalho. Quando ele parou de orar, ele levantou-se. Eu não vou conseguir entrar. Os meus olhos estão cheios de lágrimas. E ele tomou o lenço. Não era só tão bonito como este, mas aquele lenço dele estava... Ele limpou as lágrimas para que os outros não pudessem ver que ele tinha estado a orar. Então ele foi à porta, bateu à porta. Uma porta muito grande, ele bateu à porta. E uma voz forte falou, como se fosse a voz de um leão. E ele ficou um pouco amedrontado, pensou, esta voz tem uma voz tão forte. E ele disse, entrou. E ele deu, foi com uma bom dia. Bom dia, senhor. E o homem atrás da escada disse-lhe, o que é que tu queres? Ele disse, senhor, a minha mãe está muito doente, nós não temos comida, eu só quero qualquer trabalho que pode nos ajudar a sobreviver. E então, um dos diretores da empresa, mas tu és tão pequeno e tu és tão magro, que trabalho tu podes fazer? Mas o rapaz, qualquer coisa que tu me dás, eu vou fazer. Estou preparado para fazer o que tu me deres para trabalhar. Tu podes limpar o chão, lavar o chão. Isso, eu costumo fazer isso para a minha mãe. E ela disse, jovem, então deu-lhe uma escova começa a limpar o chão. De manhã até à noite eu estava a limpar o chão. De manhã até à noite. À noite disseram-lhe. E eu estava tão contente por ir para casa e foi dizer à mãe. Mamãe, eu arranjou um trabalho. Mas agora deixa-me dizer-te como é que eu consegui o trabalho. Então eu expliquei-lhe. Antes de eu ir pedir trabalho, eu fui atrás na fábrica, eu fui orar. E foi a primeira vez que eu orei antes de bater à porta. E eu, em lágrimas, eu entreguei-me ao Senhor Jesus e ofereci ao Senhor, Senhor, eu quero trabalhar só a Ti. Até ao fim da minha vida eu quero servir-Te todo o meu coração. E eu vou dar 10% daquilo que eu ganhar sempre para Ti. E se eu ganhar um salário, eu vou assegurar-te de dar parte desse dinheiro, mamãe. E a mãe abraçou e disse, meu filho, tu fizeste uma coisa maravilhosa. E eu posso-te garantir, meu filho, tu posso-te garantir que se tu fores fiel até ao fim, grandes coisas vão acontecer. E no dia seguinte, lá foi para o trabalho e trabalhou outra vez. Ele era diligente, ele era fiel. Ele não era como Yanni. Ele era como Maria. Ele era fiel no seu trabalho. Depois de uns de umas semanas, um dos diretores falou com ele. E perguntou, será que o chão da nossa fábrica alguma vez brilhou de maneira como está a brilhar agora? Estava limpo ao ponto e era de tal maneira que se tivesse feito o trabalho, ele procurava o trabalho de maneira que o chão da fábrica estava sempre limpo. Então, os dois diretores, eles eram os donos da fábrica. Como vocês têm uma fábrica aqui também de sabão em Durban, a empresa Lever Brothers também tem uma fábrica de material de limpeza. Então os dois resolveram promover para ele ser o moço, em vez de limpar o chão, para ser a pessoa responsável para levar a correspondência. Então o diretor chamou William, nós estamos muito felizes com o trabalho que tu fazes. E a partir de hoje, não vais mais limpar o chão, agora vais ser a pessoa que vai entregas de correspondência e podes ir buscar aos correios as encomendas e levares aquilo que é necessário levar para os correios. E naquela tarde ele não conseguia aguardar o momento para ir para casa para poder contar à mãe. E quando chegou a casa, ela ajoelhou-se junto à sua cama e ele disse, Senhor Jesus, muito obrigado, porque eles disseram que o salário dele ia aumentar. Uma coisa incrível. Não foi ele que pediu o trabalho. Ele foi promovido, ele simplesmente recebeu a promoção sem nunca ter pedido nada. Um dia o diretor falou com eles e um disse para o outro, eu dou a correspondência e logo ele está de volta. Um dos diretores até duvidou, como é que tu vieste de volta? Porque os outros que faziam o trabalho que ele estava a fazer só vinham no final do dia, mas ele logo de manhã estava de volta. Mas ele, descobriram que ele entregava as coisas todas, então os diretores tiveram outra reunião. E na reunião da empresa e então resolveram que este jovem é muito merece muito mais pode ser um empregado de escritório. E agora lembra-se que ele tinha só 14 anos de idade, Portanto, ele não tinha nenhuma educação, mas foi promovido para ser um empregado de escritório. Não, logo depois, ainda foi promovido mais tarde. E assim ele começou a subir cada vez mais, até que os outros colegas empregados tinham inveja do progresso que ele tinha, porque ele era uma pessoa trabalhadora. E os colegas tinham inveja e tratavam-no mal, mas o senhor orava. Ele, William, orava por eles. Então, ele levava a Bíblia e ele perguntava: Senhor, como é que eu devo defender, vou me defender desses ataques? Que, quando havia um culto, ele ia sempre, tomava parte do culto. E os presbíteros da igreja, os colegas queriam ir para os campos de futebol, mas ele preferia ir para a igreja. Quando todos os rapazes saíam a fazer as suas próprias coisas e andar a procurar as moças, à procura de moças, ele ficava com a mãe em casa. Se saísse de casa, era para ir à igreja. Se ele não estivesse na igreja, estava no trabalho. E as pessoas estavam surpreendidas e já não tinham fome, tinha comida em casa, ele ganhava um bom salário. Sempre que ele recebia dinheiro, antes de tocar no dinheiro, ele certificava se tinha entrado dinheiro para mim. E o resto ele poupava. E o balanço do banco ia sempre aumentando. E à medida que o tempo passou, então os diretores decidiram fazer o diretor da fábrica, ou o gerente da fábrica. Ele, como diretor ou gerente, ele teve um salário melhor. Quando vocês gastavam dinheiro em estupefacientes e em coisas erradas, quando vocês compram reboçados, doces ou chocolates para as vossas namoradas, vocês estão a jogar o dinheiro ao mundo. E então ele construiu para a mãe uma casa muito linda, uma casa muito bonita. Um dia ele foi chamado pela nação. Nós temos boas novas para vocês. Agora vai ser o diretor-geral, o gerente-geral da fábrica. E onde é que começou? Tudo começou na vida dele, quando eu estava de joelhos e a entregar a vida dele nas tuas mãos. E, quando, por outras palavras, quando ele permitiu que o reino do Senhor Jesus estivesse a reger o seu coração. E ele disse: Senhor, com dinheiro eu vou-me certificar em dar. Quando ele foi promovido a gerente geral, General Manager, Deus abençoou qualquer esforço que ele dava. A fábrica começou a mostrar que eles tinham mais, a fábrica tinha mais proveito quando ele controlava as coisas. Ele não comprou carros, ele não comprava muitas coisas, ele estava a poupar o dinheiro dele. Mas ele não era agarrado no trabalho do Senhor. E ele dava o seu 10% ao trabalho do Senhor. Aconteceu que um dia um dos diretores da empresa morreu. E agora precisavam de vender tinham que vender, portanto, as cotas da fábrica, e ele com o dinheiro do dinheiro, e com o dinheiro que ele tinha, ele comprou parte no lugar onde ele começou a limpar, a lavar o chão. Passado não muitos anos, outro diretor passou. E eles decidiram que também precisavam de vender as cotas de pertenciam a esse diretor. E então William também comprou a parte do outro diretor. Eventualmente, toda a fábrica pertencia a William. E a fábrica começou a ser chamada a Companhia de William Colgate. Ainda hoje, que nós lavamos os dentes com a pasta dentífrica Colgate, foi por como ele. E não foi há muitos anos atrás que ele morreu. Ele foi um pioneiro em muitos outros produtos, não só pasta de dentes, mas outras coisas. E no escritório, num das pessoas, eu tinha algo escrito: todo o meu dinheiro pertence ao Senhor. Ele tinha numa das gavetas do seu escritório. Quando ele morreu alguns anos atrás, ele era um dos milionários mais ricos do mundo. Ele era fiel ao Senhor e ele ficou com o Senhor. Não podiam culpá-lo de nada. Vocês lembram de Colgate? Quando ele, onde é que veio este homem? Um homem que serviu o Senhor. Jovens, nós damos graças ao reverendo Erlos Tigan. Eu tenho esperança que vocês compreendam o que nós estamos a explicar. Como este jovem, que ele deu a sua vida, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, aqui está a minha vida. Se tu me ajudares, eu vou viver para mim. Nós vemos os. Viram a torrente da água viva que fluiu, que correu do coração deste jovem. Se nós na nossa vida tivermos rios de água viva, vivendo uma vida pura, tudo aquilo que nós fazemos na escola, vocês são vão. Não é só aquilo que vocês dizem, mas também aquilo que tu fazes. O Senhor também abençoa o trabalho que tu fazes. O Senhor começa na nascente do rio e depois cresce e torna-se um rio. E Colgate começou dessa maneira. Ele não era nada, lapava o chão. Era uma pequena fonte, mas no fim transformou-se num rio poderoso. E é o que Deus quer fazer a todos nós, de todos nós. E o Senhor Jesus diz: se tu creres em mim, se tu deixares que eu entre na tua vida, como William Colgate orou, e era a vida dele, ele orou e pediu a Deus: Senhor, ajuda-me. E ele dependia de Deus. Senhor, eu vou fazer uma promessa. Se tu me ajudares, aquilo que pertence a ti, eu dou-te também, Senhor. Vocês veem com o pastor Erlos Tigan. Começou com o pastor Erlos Tigan. O Senhor também revelou a ele que ele tinha coisas erradas na sua vida, e quando o Senhor começou a fluir água na sua vida, e vocês podem ver o fruto que os rios que saem daqui conhecem outro lugar no mundo. Um homem só que se ajoelhou como William Colgate: Senhor, eu arrependo-me, eu venho para ti, vem na minha vida, muda a minha vida. e vejam a consequência, o resultado. Hoje, antes do almoço, um certo avô falou comigo e ele disse: eu vou usar aquilo que tu me contaste hoje. Ele disse que o pastor Arlos Tigan teve cultos em Kingscliff. E foi o que ele fez. Ele ia por todo lado e esses rios de água viva passaram em todo lugar. E depois dos cultos terem começado, este avô estava a conduzir, estava a ir de carro para o culto. Quando chegaram lá, havia uma casa e tinha uma loja ao lado dele. E quando chegaram à entrada deste lugar, o motorista disse para o avô: olha para como é que aqui as flores, olha, vê. Tu vês como está tudo limpo aqui? Porque Deus tinha começado a falar naquele lugar. Vocês veem? Quando Deus começa a trabalhar, e quando aquele rio... a água traz as plantas para trabalhar. E quando a água veio do céu, até mesmo o lugar em frente à casa tinha mudado. Estava bonito, com flores e limpo. Vocês jovens... No último, em julho, reunião de jovens, cada um recebeu plantas. Aqueles que receberam as sementes, muitos receberam. E foram instruídos para plantarem. Aquele que é diligente e aqueles que fizeram de acordo, Deus abençoou aquelas coisas acontecerem nas suas vidas. Jovens, a fome pode chegar a qualquer altura. Nós precisamos de comida. Nós precisamos de plantar comida. A fruta... o corpo precisa de comida. Se nós plantarmos com Deus, isto vai trazer, satisfazer as nossas necessidades. A chave do fazendeiro é: Senhor, dá-nos... É a oração do fazendeiro. Senhor, dá-nos água para abençoar a terra. se nós tivermos tempo, nós vamos falar outra vez a importância de plantarmos. Como nós vimos, William Tollgate começou para limpar o chão da fábrica e no fim ele chegou a herdar e a ganhar aquela fábrica. Sim, nós podemos instalar lugares, pode ser um negociante, pode ser um professor, pode ser um enfermeiro. É que sem haver comida não há um presidente e não há um presidente. Por isso precisamos de comida e se plantamos. Nos últimos meses nós fomos com o Baba Ngubani até em Malawi. Assim, quando nós fomos a Malawi, nós vimos as coisas que foram feitas. Nós ficámos tão envergonhados, porque nós temos tudo, temos água, temos bom solo. Vamos usar aquilo que temos e vamos pedir ao Senhor para limpar as nossas vidas e confessar os nossos pecados, que nós possamos ser também abençoados. Ouvir a história de William Colgate é uma coisa fantástica. Como um jovem de 14 anos, e com ele, Deus fez milagres através dele. Muitos de nós temos mais de 14 e mais velhos. E há uma coisa que vocês precisam de fazer. Estas riquezas que ouvimos do púlpito, confio que vocês tragam um caderno e caneta para escreverem aquilo que vocês têm aprendido aqui. A palavra do Senhor diz-nos: bem-aventurado aquele que ouve e pratica aquilo que ouve. Não é só para ouvir, mas e através das vossas obras, da maneira como a vossa vida vive, vocês podem mostrar que ouvem. Aqui em África, nós precisamos de Deus. Sem Ele, nada vai trabalhar. Sem estarmos unidos com eles, nós não vamos prosperar. Nós podemos ver as coisas que William fez com que ele prosperasse. a mãe dele ensinou-a a confiar em Deus e fazer aquilo que Deus diz. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Deus responde oração. O Senhor ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos gritos e Ele responde. Nada vai prosperar se nós tirarmos Deus da nossa vida, pusemos de lado. Não vamos para a frente, vamos para trás. E por isso, mostra-nos a importância de estarmos unidos com Deus, o nosso Criador, o nosso Deus. Portanto, sem o Evangelho, sem Deus, nós não vamos atingir nenhuma prosperidade, não podemos ir para a frente. Você pode ser muito jovem, mas tem que entender como é importante estar em união com Deus. As coisas correrão bem para nós se nós nos unirmos com Deus, se nós estivermos juntos com Deus. Nunca tenham vergonha do Evangelho e as orações. Nunca desprezem as orações que têm sido feitas por vocês lá em casa. Nós não somos animais, como vacas e cabritos. Nós somos criados na imagem de Deus. Jovens, nós ouvimos. O que é que nos separa de Deus? Nós ouvimos, é o pecado. Se nós temos pecado no nosso coração, nós podemos orar. Mas o Senhor cobre o nosso rosto por causa do pecado dos nossos corações. Bem-aventurados são aqueles com um coração puro, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm um coração puro, porque eles têm um relacionamento com o Criador, o Deus, têm um relacionamento doce, maravilhoso com Deus. Nós precisamos ter um coração puro, de maneira que as nossas vidas sejam aceitáveis a Deus. Vocês compreendem que o relacionamento com Deus não está onde devia estar. Vocês têm que examinar as vossas vidas e entenderem aquilo que está a impedir que os rios da água viva possam correr da vossa vida. Então, vocês enfrentam aquele pecado, confessam o pecado e livram-se desse pecado, de forma que os rios da água viva possam sair da vossa vida. Brotar da vossa vida. Como eu disse no princípio, se vocês têm alguma coisa que precisam de pôr certo com Deus, há aqueles que estão preparados para mim. Fiquem atrás e ponham a vossa vida certa com Deus. Que o Senhor esteja com vocês. Quando deixarmos aqui, nós vamos dormir, descansar e dormir. Quando às 10 horas chega, as águas, as luzes têm que ser desligadas, porque as pessoas precisam de ir dormir. E amanhã, quando viermos para casa, vamos estar refrescados. Portanto, e há pessoas que vêm de longe, muito longe. Então, o pequeno almoço é às 7h30. De maneira que, quando começar o culto, vocês podem estar aqui, porque vocês não dormiram. Pelo menos hoje não ouvimos barulho cá atrás. Por favor, enquanto estiverem no culto, tenham respeito e... Eu estou a falar especialmente àqueles que estão lá atrás. Talvez amanhã nós vamos colocar a vocês aqui na frente. Vocês estão de acordo? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem que ouvimos do pastor Erlas Tigan. E por causa do teu servo fiel, nós podemos estar sentados aqui esta noite. E nós damos graças, Senhor, a Ti pela vida dele. Está connosco durante a noite, Senhor. E os Teus anjos estejam à volta da missão. Se for a Tua vontade, se nós venhamos outra vez com aquele desejo, Senhor, fala comigo. E tu irás falar conosco. Mas e se houver um bloco, uma blocagem, algo a bloquear, nós podemos trazer isso para a luz. Dá-nos também um descanso. Amém.